Olá, bem-vindos à Junta de Voz. Cá estamos para mais uma edição. Abrimos naturalmente com a nossa grande Sabrina, até porque estamos em momento de ressaca do 25 de Abril. Percebo que anda aí festa. Vejo o Luís Tarroso Gomes ainda em grande ambiente de festa. Luís, eu pedia também para... Dentro dessa... Estás em festa, eu percebo que estás aí. O confinamento social foi coisa que não entrou muito bem na tua cabeça e nessas pessoas estão aí atrás de ti. Mas pedia-te também para, pelo menos, baixares o volume do teu telemóvel. A gente tem uma reunião séria para continuar. Não sei se dá para fazeres isso ou não. Está bem? Pode ser?
É a primeira vez que eu participo nestas coisas.
Mas continua. Continua a divertir-te. Isso estás à vontade. Está bem? Continua aí em grande.
Essas muito,
muito bem. Como eu dizia, estamos na ressaca do 25 de Abril e mais do que nunca, meus amigos, devemos lembrar os valores de Abril todos os dias. A Junta de Bois é um produto que é filho de Abril também. De qualquer das formas, só é possível existir uma Junta de Bois porque houve um Abril em 1974 e nós orgulhamos-nos disso. E cá estamos, naturalmente, para dar voz. Não deixamos de estar alertas, de nos questionarmos, de fazermos os outros questionar também, dentro daquilo que nós podemos fazer. E queremos mais para Braga, queremos mais para o país. E nesta humilde contributo, em forma de humor, ou tentativa de, que aqui temos de 15 em 15 dias, na Rumo que nos acolheu, lá vamos lutando por Abril, lá vamos lutando por melhor e para sabermos viver em sociedade. Uma sociedade que queremos justa, uma sociedade que queremos também fraterna, educada e que dê às futuras gerações as condições e também aquelas bases essenciais para que possam lutar por uma nova sociedade ainda melhor do que aquela que nós vivemos hoje em dia. É isso que tentamos fazer na Junta, para possibilitar que Marianas, Eduardos, Matias, Josés, Joões, Luís também possam, ao longo de todos estes anos, fazer aqui um bocadinho mais pelo 25 de Abril. Nós fazemo-lo há mais de 2 anos e hoje cá estamos na ressaca de uma liberdade confinada, mas uma liberdade que está sempre presente. Cá estamos para dizer 25 de Abril. Sempre. Meus amigos, bem-vindos à Junta de Bois, cá estamos para mais uma sessão e eu perguntava-vos naturalmente, e que se calhar começava, até porque nesta chamada global que aqui temos, vejo aqui o João Nogueira Dias logo aqui à minha esquerda, e eu começava exatamente pelo João Nogueira Dias, que com a sua vasta estante de livros nos pode dar aqui conta como é que foi o teu... 25 de Abril, João. Bem-vindo.
Olá a todos. 25 de Abril sempre. Vou, antes de responder à tua pergunta, boa noite às pessoas. Antes de mais, boa noite a todo o nosso vasto auditório que nos segue através de Facebook, Massachusetts, Carolina do Norte, Champagne-sur-Seine, Zurique, Melbourne e outros locais, Ruilhe, Gualtar e outros locais que, que habitualmente nos ouvem. Um grande abraço para eles e 25 de Abril sempre para eles também. Começando pela estante, eu noto que hoje em dia, para aparecer na televisão e falar e dizer o que quer que seja, é preciso ter uma estante. Eu, como aqui não tenho uma estante, trouxe um livro.
É
e trouxe um livro, não trouxe um livro qualquer, até porque não tenho livros quaisquer, não é? Trouxe Mário Henrique Leiria, as ficções dele, e vou ler aqui um pequeno texto dele. Para quem nos está a ouvir, a partir daqui é sempre a descer. Portanto, pronto. Ficam já avisados, se calhar no fim do conto podem sair e ir ver coisas interessantes. Que estão
Queres alguma música de fundo?
Não. Isto é muito rápido. Chama-se Rifão Cotidiano e pode ser uma chamada de atenção para nós que damos a... podemos cair no erro de dar a democracia como garantida. Diz assim, uma néspera estava deitada na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse, olha uma néspera, izás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Mar Henrique Leiria, recomendo vivamente, podem então...
Vai para a tua estante.
Vai para a estante. Vai para a estante. 25 de Abril, sim, é a minha data favorita. Eu gosto mais do 25 de Abril do que do meu aniversário, porque o meu aniversário ninguém beneficiou, do 25 de Abril beneficiamos todos. E, portanto, é a data que eu mais gosto. A
minha data... Nem os teus pais. Não é?
Exatamente.
Nem mesmo os teus pais.
Eu acho que mesmo eles preferem o 25 de Abril, porque eles são democratas. Sobre este tema, vou falar um pouquinho, porque o Luís Tarroso Gomes é a pessoa que pode falar com mais propriedade do 25 de Abril, porque o Luís Tarroso Gomes é a única pessoa que eu conheço que já era nascida num de dezembro de 1640, no 5 de outubro de 1910 e no 25 de abril de 1974. Portanto, Luís Tarroso Gomes viveu toda essa era e pode falar com mais propriedade do PREC e tudo.
1 de dezembro sempre.
Exatamente. Deixarei isso para ele. De facto, a Junta de Bois é a herdeira do 25 de abril e da liberdade de expressão. Muitos dirão que, usando uma expressão comum, se é para ser a Junta de Bois, não foi para isso que se fez o 25 de Abril, mas isso são pessoas.
Pensei que ias citar o Quim Barreiros e ia dizer que ficamos como herdeiros do 25 de Abril, mas...
Não fiz esse trocadilho. Mas sim, somos herdeiros do 25 de Abril e da liberdade de expressão. Este foi um 25 de Abril diferente, estamos todos em confinamento, estamos todos a combater a pandemia. Eu diria que este foi o 25 de Abril mais feliz dos fachos. Em 46 anos, este foi o 25 de Abril que os fachos mais gostaram. Porque, reparem, tudo contidinho, não se pode festejar muito, não se pode andar na rua, mesmo no Parlamento eles tentaram que não acontecesse nada, e portanto este deve ter sido o 25 de Abril favorito dos fachos que gostam um pouco da liberdade e essas coisas. Atenção, eles gostam de pouca liberdade e de que nós estejamos aqui todos em casa, mas não queriam um exército na rua, porque isso traz-lhes memórias das chaimites na rua, no terreiro do Paço, e eles isso também nem tanto, eles exército na rua, dá calafrios, E portanto, eu para falar em chaimite, vou citar uma publicação no Instagram de uma das figuras mais notáveis da nossa sociedade, Francisco Mota, Francisco Mota colocou um post ontem no Instagram que tinha, a foto era o Parlamento vazio. E eu acho que no 25 de Abril, se há sítio que honra o 25 de Abril é o Parlamento, é a Casa da Democracia. E colocar no 25 de Abril uma foto com o Parlamento vazio tem o mesmo bom gosto e bom senso de que fazer um cartaz para um festival vegan e meter um porco no espeto. E portanto... É, de facto, um gesto de bom senso e de finesse. E eu gostaria só de ler algumas passagens do texto. Uma delas diz, a vontade irracional de impor a comemoração do 25 de Abril e do 1º de Maio, nestas circunstâncias de autêntico luto nacional, parentes, infelizmente ainda não decretado, pouco mais parece do que propaganda de um regime cego e surdo que não muda nada. Ora, isto... De facto, podemos dizer que pode-se concluir que o coronavírus tem sentido de Estado, porque reparem, quando há votações no Parlamento, eu lembro que o Parlamento não foi suspenso, e quando há votações, ainda na quinta-feira houve, está mais gente do que estava na sessão solene do 25 de Abril, o que mostra que o bicho sabe o que é democracia, e ele, a democracia está a funcionar, não vou atacar estes deputados que é chunga. Mas, quer dizer, sábado, 25 de Abril, festa, aquilo foi uma rebaldaria, era copos, garrafas, rissóis, por todo lado, bolinhos de bacalhau, alta festa, strippers e tudo, e de facto o bicho disse, esta gente...
Sem máscara, ainda por cima.
Sem máscara. E o bicho disse, não, isto já é rebaldaria, já não é democracia, vou atacar aqui. Porque eu relembro que tem estado mais gente no Parlamento do que estava ontem. E percebo que muita gente que tenha sido contra esta festa solene, lhe tenha chamado festa. Porque para esta malta que não gosta muito do 25 de Abril e que se pauta pelo valor do respeitinho, qualquer ajuntamento é uma potencial devassa. E, portanto, cuidado. Para eles isto é festa. Continuando o texto do nosso Essa de Queiroz Bracanense. As novas gerações querem viver libertas e em liberdade. Reparem, elas podiam querer viver só em liberdade
Só
ou só
liberdade,
libertas.
andava.
Sim,
Claro,
mas
sim.
estas querem libertas e em liberdade.
Liberdade. É que é
Com...
mesmo a sério. Mesmo a sério,
É, só
mesmo
falta
com
dizer
força.
liberdade, libertas em liberdade e mesmo a sério. Com um Estado regulador e eficaz, capaz de se articular em rede com os privados, respeitador da iniciativa, menos despesista, promotor do mérito como elevador social desburocratizado. Em suma, um melhor Estado ao invés de um maior Estado. Quer dizer, eu nunca vi as novas gerações a mandatar Francisco Mota para falar por elas. E se o fizeram, foi às 6 da manhã à saída do Sardinha, certo? E eu não sei o que é que o 25 de Abril tem a ver com isto, do Estado menos burocrático e melhor Estado em vez de mais Estado. Quer dizer, isto é como aquelas pessoas que, numa discussão conjugal, independentemente do tema, atiram sempre a mesma coisa à cara. Do género, alguém diz: ó, Francisco, estás a desleixar-te nas tarefas domésticas. Ele: é, porque tu daquela vez não quiseste sair com os meus amigos. Isso não tem nada a ver. E entende-se que a pessoa não queira sair com os amigos, porque ele ia sair com o Chicão, e ninguém com menos de 78 anos está para aturar
Coitado,
2 horas de
duas
Chicão.
horas chegam, é complicado.
Diz ele: mais do que cumprir abril, outubro, mais do que cumprir abril, outubro ou novembro, efemeridades cada vez mais impessoais, eu relembro que pessoal, eu recomendo que pessoal era o regime do Estado Novo, Dr. Francisco Mota. O 25 de abril é impessoal porque é de todos, a piada é ser de todos.
Mas já disse isso a
E
todos.
termina ele dizendo: saibamos, sobretudo, escutar os portugueses de hoje e interpretá-los nos seus valores perenes. Se confiarmos a liberdade como seu destino, serão sempre os portugueses a cumprir Portugal. Eu devo dizer que, no que toca a ouvir portugueses, nós ouvimos em outubro passado, no dia 6, e mais de 90% dos votos foram para partidos que gostam do 25 de Abril. Eu relembro que o CDS e o Chega juntos dão 5,5%. Portanto, a malta que se pronunciou à partida curta o 25 de Abril. Portanto, não tinha nada contra a
Está pelo
gente
menos
assinalar.
alinhada, exatamente.
Portanto, recapitulando, e que com isto termino, eu gosto sempre de
Muito bem,
dizer isto.
está a terminar o seu tempo
Setor,
também.
setor, é, setor, com isto termino. Eu gosto muito de 25 de Abril, é a minha data favorita, e ainda bem que ontem houve sessão solene no Parlamento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua
Muito
intervenção.
bem, muito bem.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos dar continuidade a esta sessão. José Ferraz, bem-vindo também a esta junta de voz.
Olá,
Sobre
boa noite.
o. Olá, boa noite. Gostei desse olá, foi um olá
Não foi.
muito.
Não quero, eu quero, antes de mais, quero dizer que por momentos pensei que estava perante o Bento Rodrigues com aquela abertura que tivemos. Senti aqui qualquer coisa. E depois o João começou a fazer a crítica literária e eu pensei: espera
Está.
lá, afinal é o professor Marcelo.
Podia.
É o professor Marcelo, ele a ler o livro e a passar-se
Bom,
para lá. Bom,
bom, bom.
mas. Não estou, não te estou a acompanhar hoje no blazer, outro dia estava com o pijama
Pois
e com o
estavas.
blazer por cima, mas hoje estava com uma camisa
Mas eu também estou com o pijama por baixo, só tenho o blazer por cima.
exato, exato. Ora bem, o 25 de Abril, o 25 de Abril cá em Braga foi vivido, por iniciativa do nosso executivo, com muita responsabilidade. O
É
mote
problema.
foi liberdade é responsabilidade, 25 de Abril sempre, e depois abrindo parênteses, em segurança.
É segurança.
É exatamente. Eu por acaso falei com algumas pessoas da Câmara que me disseram que o mote esteve para ser respeitinho, é muito bonito e eu gosto. Mas havia alguns funcionários da Câmara, acho que eram os do arquivo, que disseram que esse mote já estava ocupado, que não
Sim,
dava
e era
usar esse mote,
antigo.
era esse mote já não dava. Mas eu concordo que o mote liberdade é responsabilidade é perfeito para invocar o 25 de Abril, porque quando nós pensamos nessa altura, imaginamos, tirando o Luís, que já tinha,
Já era crescidote.
já estava reformado nessa altura, mas nós não vivemos essa
É
época, e portanto
mamar
concebemos.
já, não.
Exato, já está. E portanto, nós como não vivemos, não temos noção disto, mas os relatos, todos os relatos que eu tive a oportunidade de ver, dizem que de facto que as pessoas aquilo que mais ansiavam, numa altura em que havia vigilância ideológica e prisões políticas e tortura, inclusivamente, aquilo que as pessoas mais ansiavam era de facto responsabilidade. Toda a gente dizia: ai, que apetece-me tanta responsabilidade, é mesmo aquilo que eu preciso.
Sim.
Mesmo os presos políticos, por exemplo, às vezes estavam na tortura e diziam: olha, se posso, senhor inspetor, peço desculpa, mas esse holofote está ligado já há 2 dias virado para a minha cara. Isso vai dar uma conta da luz Isso vai dar uma conta da luz terrível. E a torneira sempre a pingar-me na testa. Já sabe que o doutor António não gosta de despesas. Ele testa desperdícios. Eles estruturem à vontade, mas sem despesismos, porque o doutor António não gosta disso. Mesmo no 25... Sim, e no 25 de Abril, aquela história dos cravos, aquilo eles estavam a carregar as espingardas, iam, primeiro iam pôr-se a galote, mas depois pensaram, isto era um bocado caro. Se pusermos umas gribérias ou umas tulipas... Para enfeitar, faz o mesmo efeito, é mais agradável e depois sai, não é tão perigoso.
E a nível de cheiro também é melhor.
Exatamente.
Sim.
A própria aquela questão do hotel estar sempre a dizer pá, pá, aquilo foi uma forma de fazer a revolução, por um lado, mais segura e sem recorrer a armas, mas com um potencial intimidatório, que ali à frente dizia, camarada, pá!
Pá!
Ouvia o barulho. Mas dentro deste espírito de responsabilidade, de facto, que a Câmara Municipal de Braga gosta sempre de apregoar e de segurança, portanto,
e de impor nos seus eventos.
Presumo que sem qualquer conotação relacionada com o facto de haver uma sessão solene na Assembleia da República, penso que este mote não tem nada a ver com isso.
Não,
foi
não,
completamente não, aleatório. Não,
sim.
Mas dentro deste espírito, a Câmara Municipal de Braga já anunciou que vai haver no Altice Fórum, no dia 25 de maio, a quinta semana da economia, subordinada ao mote economia é vida. O mote fui eu que inventei, mas o resto é verdade. Vai haver de facto a semana da economia, portanto,
podia liberdade. Ser economia, liberdade.
Não, eu também, mas mais é vida. Ainda dentro desta questão dos direitos dos trabalhadores e também o 25 de Abril foi uma revolução muito importante para conquistas para os trabalhadores, esse líder sindical que discursou no 1 de maio aqui há 2 anos, julgo eu, ali no Parque da Ponte, líder sindical do Sindicato dos Guardas Prisionais, Ricardo Rio, por causa daquela questão das pulseiras eletrónicas, já anunciou que pagará o subsídio de refeição aos funcionários se o governo der indicações. Portanto, o Ricardo Rio entende que quem decide essas coisas é o governo. A lei é meramente indicativa, depois o governo tem que decidir se é para pagar ou não o subsídio de refeição. Eu a respeito desta posição da nossa Câmara, tenho aqui um texto que recolhi de um Twitter, julgo eu, de alguém que tinha partilhado no Diário de Notícias, que partilhou. É uma informação do dia 26 de abril de 1974, de um funcionário que escreve ao diretor-geral e dá-me a sensação que este senhor Ambrósio Silva...
Você escreveu no Twitter, o senhor Ambrósio Silva.
Não, o senhor Ambrósio
Silva. Alguém pôs no Twitter.
Terá escrito uma informação e depois alguém pôs... Não, vamos
comprar. Expliquem ao avô Daniel.
Exato, ele não sabe como é que funciona. Ele não sabe. E portanto, não sei se este senhor será antepassado de alguém daqui da Câmara de Braga, mas a maneira como se festejou e se deu ênfase à responsabilidade e à segurança na celebração do 25 de Abril fez-me lembrar esta pessoa que fez a seguinte informação para o diretor-geral do serviço a que pertencia. No dia 26 de Abril, relembro, de 74, informo Vossa Excelência que ontem, no dia 25 de Abril de 74, vários funcionários faltaram ao serviço, invocando ter ocorrido uma revolução no país. Esclareço que esta revolução não foi autorizada superiormente, não se vendo Verdade. Qualquer justificação para as faltas, tanto mais que o serviço se atrasou consideravelmente. Como na legislação vigente não estão previstas faltas pela ocorrência de revoluções, submeto o assunto ao alto critério de Vossa Excelência, na certeza de que mesmo merecerá atenção devida. Lisboa, 26 de abril de 1974, a bem da nação, o chefe da terceira secção, Ambrósio Silva. Está aqui o texto, saiu no alto da trás de uma publicação oficial, segundo eu, e portanto parece-me.
Desculpem.
Efetivamente é preciso viver isto tudo com segurança e responsabilidade.
Há que seguir o manual de procedimentos.
Exatamente.
Eles foram criados para isso mesmo, não é?
Sim.
Muito bem. Representante, neste caso não é representante, Luís Tarroso Gomes, finalmente, bem-vindo à Junta de Voz. Eu sei que o momento não é oportuno, peço desculpa por fazermos a reunião a esta hora, eu sei que estás em clima de festa, mas pá, tinha que ser, mas percebi também que rapidamente adotaste estas novas tecnologias e no meio da rua, no meio dessa multidão, também te consegues contar a nós. Luís, bem-vindo. Esse 25 de Abril, pá, como é que foi?
Foi impecável, pá. Foi passado em segurança, como mandava. Espero que também o vosso 25 de Abril tenha sido em segurança, apesar de tudo.
Foi.
Como manda a nossa câmara. Eu fiz tudo o que era necessário, fiz download do manual do cidadão exemplar de Ricardo Rio. Tirei daquele site novo, agora a propósito da Covid, não é?
Ah, é o site novo.
Que repete que os outros têm, mas tem este manual do cidadão exemplar. Ah,
sim.
Eu retirei e segui. Portanto, o primeiro, o que é necessário para ter a segurança máxima, foi o que eu exatamente estive a fazer, seguindo todos os passos do manual. E não consegui arranjar no tamanho exatamente que precisava, ou que gostava de ter, porque está esgotado e parece que o modelo no tamanho maior só se faz para a Câmara de Braga. Mas, ainda assim, eu tentei através do Sr. Arnaldo e pedi-lhe ajuda e consegui arranjar pelo menos um modelo XXL, não consegui o tal modelo.
Deixa-me só fazer este parênteses à gente que não conhece.
Estamos a falar de quê?
O Sr. Arnaldo é um fiel depositário de tudo o que é panfletos e propaganda e campanha da coligação Juntos por Braga atualmente. Sr. Arnaldo, um grande abraço.
É o Pacheco Pereira.
É um Pacheco Pereira.
Da Câmara de Braga, não é?
Mas com menos escolaridade que o Pacheco Pereira.
Tem, o Pacheco Pereira tem a quarta classe, o Sr. Arnaldo tem a terceira. Mas um abraço para o Sr. Arnaldo, que hoje não pode estar presente, mas cá está. Luís, desculpa, foi só este parente, porque há gente que não conhece o Sr. Arnaldo, naturalmente.
O MCPC do Ricardo Rico é precisamente um modelo destes.
Convém falar aqui das... Convém explicar as siglas.
O MCPC... Eu mandei vir XXL para instalar na minha varanda para passar o 25 de Abril na segurança, portanto, para estar protegido.
Que bonito que isso é!
Para estar protegido contra todos. Eu mandei vir sem extras, porque era mais caro, mandei vir sem a cruz. Mandei vir só assim. Portanto, sem a cruz. Mas funciona, impecavelmente. Aliás, não mandei vir a cruz.
Mas eles não vendem isso tudo junto. Compras e levas com a cruz.
Não, o XXL depois acabou por ser maior do que a varanda que eu tinha disponível para.
Ah, ok, está bem.
Ó Luís, tem para pendurar no retrovisor? Também vendem para pendurar no retrovisor do carro.
Isso é o exato. Tem o modelo S. Esse tens que mandar o XS. Talvez possa. Mas o que eu mandei vir sem a cruz, porque me pareceu de mau gosto, não é? Apesar de ser mais caro, não é? Pareceu-me também de mau gosto juntar a cruz e o arco-íris. Não é? Vamos todos ficar bem, mas de lá está a cruz. Parece.
Sim. Fica.
Não, por causa de que já. Vamos todos ficar bem, mas se não ficarmos, também já está aqui. É uma pá, só falta uma pá.
E portanto, com o arco-íris na varanda, passei um dia 25 tranquilo. Não deu para cantar a grândola, porque de facto não conseguia sair com o arco-íris instalado, não conseguia sair. Mas notei que o efeito de proteção, principalmente hoje, ontem não tinha notado, mas hoje, dia 26, notei que o arco-íris funciona bem. Por exemplo, o efeito de proteção que o arco-íris gera, por exemplo, os meus vizinhos começaram a guardar uma distância muito maior de mim, desde que tenho um arco-íris na varanda.
Eu sempre te disse que tinhas vizinhos que não eram de confiar, Luís.
E, portanto, noto, e é verdade, e as pessoas acreditem, que funciona ter um arco-íris em casa.
Muito bem. Obrigado, Luís. E ainda sobre este 25 de Abril, e já que falaram aqui também em antifascistas, é importante dar aqui uma notícia também em primeira mão, até porque a Junta não parou nestes tempos de confinamento e houve muito trabalho que foi feito entretanto. O Gervásio Gilénio, também o Tolentino Tavares, dois grandes antifascistas que Braga conheceu, deixaram-se apreender aqui pelo capitão Meireles, que esse sim, esse grande lutador pela liberdade de todos nós, apreendeu material de quem? Roxo Urubu. Certamente que muitas pessoas de Braga sabem o que é o Roxo Urubu, o que é que foi o Roxo Urubu e a importância que o Roxo Urubu teve para a cidade de Braga. Não conhecem Roxo Urubu, conhecem Mini Drunfos, uma coisa está relacionada com outra e nós só temos que fazer a nossa grande homenagem a estes senhores, estes grandes impulsionadores deste programa, que passou também ele na RUM, Roxo Urubu, e que deu origem aos mini-drones. O que é que acontece? O Capitão Meirelles aprendeu o material, cedeu à Junta de Bois, a um dos fiéis depositários da Junta de Bois, que, não vamos dizer nomes, mas está a dar aos escutadores óculos e pega um livro na sua estante.
É o youtuber, não é? De todos nós é o youtuber.
É o youtuber, exatamente.
Façam um like no sininho.
Inscrevam o canal.
É o João Nix.
E que é, pessoal, tudo bem?
E super o João jovens. Dias tem neste momento em sua posse todo o espólio do Roxo Urubu, que passou, entretanto, na Rádio Universitária Domingo, já em formato digital. Nós vamos ter
informação, só uma nota, informação que o youtuber nos passou de imediato.
Aliás,
atenção, né, para que fique bem claro.
É tanta que eu nunca vi. Mas...
Entre o momento em que o espólio me foi passado e a transmissão da notícia, só houve ali um período curto de cerca de um mês e meio.
Justificado.
Uma quarentena.
Foi uma quarentena, eu pus os cheiros em quarentena.
Foi uma altura muito difícil, não é?
Até porque
a cabeça estava noutros sítios.
Muito o que fazer que tiveste neste dia e conheces aí pessoas. Mas o espólio... Deixa-me só dizer, há pessoas que estão a acompanhar este direto que certamente sabem o trabalho que tiveste incansável durante este mês e meio. Não deu para isto, naturalmente.
Sim, tenho estado ocupado e, de facto, também há uma questão que joga a meu favor, que é... A Junta de Bois passou por uma fase de indefinição até o último direto e, portanto, eu fiquei como fiel depositário daquele material.
Isto garantindo... parece que nas bandas há sempre um gajo que começa a dizer mal, a dizer que passamos por uma fase de indefinição. Imagina tu.
Mas não acabámos. E se só retomamos para aí há 15 dias com aquele direto e não
fui subantou... aí que lembraste.
Não, eu lembrei-me, mas achei que... Ora bem, existe, como isto também não veio à baila, deixa-me para mais à frente, à altura em que trai o arquivo.
Pode ser que passe. Mas olha, João e companheiros de junta, e para quem nos está a seguir, Roxo Urubu e Junta de Bois vão fazer um evento, vão promover um evento em que vão passar o testemunho. Há uma pessoa do Roxo Urubu que nós conhecemos a nível virtual ou a nível também físico, uma pessoa que não, naturalmente não vale a pena estar aqui a dizer o nome, mas que disse numa entrevista ainda há pouco tempo que num ciclo de conversa chamado Hoje Não, que a Junta de Bois, de certa forma, era o programa herdeiro do Roxo Urubu. Naturalmente que para nós isso deixa-nos felizes e contentes.
Falta a música.
Não falta a música, sempre disse o Luís Tarroso Gomes e agora esta declaração veio aqui dar a razão, mas de qualquer das formas, Roxo Urubu e Junta de Bois vão ter aqui um momento formal em que este, não é testemunho, porque o testemunho não irá passar certamente do Roxo Urubu para a Junta de Bois, mas pelo menos este espólio irá passar e nós iremos dar continuidade a isso mesmo. Um grande abraço para o pessoal do Roxo Urubu e nós vamos continuando aqui até nos deixarem. Foi este pequeno apontamento que serve de introito.
Também não posso ser sempre eu a fazer introitos.
Exatamente, adoro esta palavra, o introito. Vamos lá, introito para quê? Para um tema novo. Falamos há pouco em pandemia, mas eu queria lançar aqui um tema que me preocupa, deixa-me zangado. Uá. Não sei se vocês sabiam, mas no dia em que foi confirmado que havia uma pandemia no nosso país, Portugal, a Câmara Municipal de Braga, com os seus valores altos, nível de preocupação ainda mais alto e elevado, pagou 40 mil euros, para que fosse feito um vídeo, uma publi-reportagem, num canal de televisão francês, TV Song. Posso dizer Song?
Muito bem, sim.
TV Song. A TV 5. TV 5,
está perfeito.
Pronto. Ora, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isto, mas foi precisamente no dia 11 de março. José Ferraz, hoje tem muito assertivo no teu abanão de cabeça afirmativo.
Apreciei o teu pronúncio, TV Song.
Eu tive em França vários anos.
E lembrei-me que justamente o programa se chama Embarquement.
Pardon?
Na TV são Embarquement.
Embarquement.
Embarquement, exatamente. O programa chama-se Embarquement, que em português se diz paga e não bufes. É a tradução de Embarquement é paga e não bufes. Exato. E o funcionamento deste programa é mais ou menos aquilo que nós já vimos com o European Best Destination e com o Financial Times e com o Porto Canal e etc, que é a Câmara Municipal de Braga, pá, faz um donativo, que reconhece o valor daquele tipo de imprensa rigorosa e que vai a fundo, análise dos problemas, e depois essas entidades ou atribuem prémios ou fazem programas bastante críticos relativamente à cidade e aos seus governantes, no fundo, que é isso que se passa. Este programa, Embarquement, já teve o privilégio de se debruçar cá em Portugal sobre cidades como Idenha Nova e Santarém, portanto, Braga vai poder estar projetado ao
metrópolis.
Nível...
Metrópolis, estamos portanto, a falar de metrópolis, neste caso.
Notei algum azedume na tua introdução.
Era do vinho.
Sabe a rolha.
Tinha visto.
Mas pareceste-me um bocado azedo. Provavelmente não estarás a perceber o potencial que isto pode ter para promover Braga além fronteiras. Eu, por acaso, estive...
Passei a explicar-me? Desculpa, então.
Estive a ver os programas que já foram feitos de Idenha Nova e de Santarém, e isto são programinhas de 13 minutos, não é assim uma coisa.
É uma série, para não cansar, exato.
É 13 minutos, é aquilo ali, que é para também para chegar àquele momento que já estás a começar a fartar, acaba.
Pronto. É, 13 minutos, está bom.
Já mostraste o bom Jesus, só, Braga.
Portanto, eu estive a fazer as contas e isto dá 51€ por segundo. Porque 40 mil euros dá 51€ por segundo. E não estou a criticar, notem, mas eu estive a pensar que podia haver outras maneiras da Câmara de Braga projetar a sua imagem para um público se calhar mais jovem, porque a TV São, que se calhar apela assim a uma faixa etária mais velha, que Braga já tem esse turismo, o turismo religioso já abarca esse escalão etário.
Olha, então se era que estava a dizer, diz-me lá então, onde é que podia injetar esses 40 mil euros? Agora és tu que estás a dizer.
Não. Injetar também vídeo também, não quero mudar de plataforma. Quer dizer, mudo de plataforma, porque em vez de ser da TV São, que eu acho que a Câmara de Braga podia fazer um canal de YouTube. Podia ser um youtuber chamado Sarrique, por exemplo. Sarrique, cabelo pintado de cor de rosa. Pois, uma mochila
de laranja, cor de laranja,
também tem razão, era melhor. Mochila, cabelo pintado de cor de laranja, uma mochila carregada de notas de 50 euros e a queimar uma nota por segundo durante 10 minutos, a chegar fogo a notas, assim, em frente à câmara. Poupava-se 10 mil euros e provavelmente chegava-se a muito mais do que às 21 milhões de espectadores que a TV Sanque diz que o programa abrange. Outra ideia, eu estive a ver, uma nota de 50 euros tem 14 centímetros de comprimento e 7,7 de altura. Eu vi isto vi na internet, nunca tive nenhuma na mão, infelizmente, como vocês sabem. Mas portanto, 40 mil euros são muito das notas. Nem das verdadeiras nem das outras. Portanto, 40 mil euros são 800 notas de 50 euros. Todas postas lado a lado cobrem cerca de 8,6 metros quadrados. Portanto, a minha ideia era outro vídeo no YouTube, mesmo Sarrique, cabelo cor de laranja na mesma, a forrar a casa de banho do gabinete dele com notas de 50 euros.
Da casa de banho não está, Luís.
Já aconteceu. O gabinete já está ferrado.
Mas, era no, mas foi com 75 mil, não foi? Foi 75 mil euros nessa
altura. Está forrado a ouro. Agora era notas na casa de banho.
Outra ideia era, se calhar, o mesmo youtuber, mesmo cabelo, a fazer rolinhos com as notas e a... Se calhar esta é melhor, não.
Não, não, é essa toda.
É melhor não.
Pronto, olha, mas obrigado pelas ideias.
Sim.
João Nogueira Dias, não sei. Sobre isto, tens ideias?
Sobre isto, não, como de resto vem sendo habitual.
Enquanto o Luís se prepara, que ele continua a linha da real a valida.
Sim, o Luís, ninguém para hoje.
Parece que é uma cabeça a flutuar, não parece? Parece
não, que é não só é, uma não cabeça. É, ele está mesmo lá.
Parece que a câmara comprou um insuflável, que é o Luís da Rosgo.
E anda lá. Como é que era? Como é que era aquele o que estava sentado em cima do muro, do Humpty Dumpty? Parece um bocado, não parece? Sentado em cima do muro, porque parece que não tem o resto do corpo. Está giro.
Bem, vamos centrar, que entretanto chegou aqui ao nosso direto uma pessoa que já falamos hoje, que tem a ver com o Roxo Urubu, e que nós mandamos um abraço, porque nos doou o espólio, que entretanto nós vamos
acionar.
Um fiel depositário. Que nós entretanto vamos acionar aqui um plano para passar. João Nogueira Dias, vá.
Sobre este tema, como vem sendo habitual, eu estive a fazer investigação, mesmo apesar de estar confinado, consigo estender a minha teia de contactos e descobri algumas coisas. A empresa a quem foi feito o pagamento está no base.gov.pt, portanto não tem nenhuma fonte manhosa. A empresa do canal TV5...
Não tens nenhuma fonte... Espera aí, não tens nenhuma fonte manhosa, ao contrário daquilo que o nome da empresa pode indiciar, não é?
Sim, eu já lá vou. Portanto, a empresa, provavelmente é a produtora do programa, quem foi feito o pagamento, chama-se Buscardini. E isto já fui eu que descobri, não está no base, mas eu fiz os meus telefonemas. O gabinete de contabilidade desta empresa é o Bolsini.
Bolsini. Contadini.
Contadini Bolsini. E o escritório de advogados que representa esta produtora, caso haja algum litígio, é o Jafostini. Jafostini-Telogi. Telogi. E, portanto, será muito difícil litigar com estas pessoas, porque, de facto, está aqui uma máquina em torno desta produtora que torna tudo difícil. Depois, o programa é o Embarquement, como disse bem o Daniel e o Zé.
Não, foi o Zé, porque eu não tenho a pronúncia do Zé.
Embarquement. A descrição do Embarquement é descoberta e fuga através do património, história, cultura, arte de viver de uma cidade, de uma região e de um país. Esta descrição, se tivesse a palavra geração, parecia um texto de Francisco Mota. Eu já disse, só falta essa palavra, porque senão era dele. Se isto fosse um texto forense, reprovava, porque não tem a palavra geração.
Tinha de ser Embarquement, semear regiões.
Semear gerações, liderar projetos e cumprir Portugal. Ora, a produção do Embarquement, a produtora, quando esteve cá em Braga, viu que não, é um programa de descoberta e fuga. Eles, como viram que não havia grande descoberta, se centraram só na parte da fuga. Entretanto, a pandemia... Vai ser Castelo de Guimarães e Passo dos Duques. Entretanto, a pandemia aparece violentamente e isto fica sem efeito. Eu sei de fonte segura, que é o contactos entre a Câmara Municipal e a produtora. E o que a Câmara Municipal tentou fazer foi, olha, e se nós fizermos cá o programa e mandarmos para aí? É mais ou menos assim que trabalha a imprensa local. E eles disseram, não, amigo, nós aqui na França... Exato, o Financial Times.
Nós aqui não somos o Financial Times.
Você pensa que estão o Financial Times ou o quê?
Eles disseram, olha, a gente quando trabalha com grandes vultos como o Financial Times ou a revista Spot, a gente manda as coisas e já está. E eles disseram, amigo, olha, nós aqui na França temos uma coisa chamada critério e gostamos de ter uma certa autoria sobre os nossos trabalhos. E então o nosso executivo disse, e se fizerem um documentário sobre os grandes feitos da coligação Juntos por Braga? E eles responderam, amigo, o nosso espaço para ficção já está preenchido. Não dá para pôr mais nada.
Já é o barómetro.
Sim. E então a Câmara disse, olha, e se fizer um grande documentário sobre o Parque Ecomonumental das Sete Fontes? E eles disseram, amigo, o nosso canal não tem telenovelas. Isso tem que procurar o M6 ou assim, porque a TV 5 não tem telefone.
MCs.
O MCs. O MCs. E então eles disseram, olha, dá então para devolver dinheiro? E eles no, na TV Sanko disseram, olha, não dá para devolver, mas podemos emitir uma nota de crédito até se resolverem as questões da confiança, das sete fontes, do estádio, do São Geraldo e do Nodem Fias. E da Câmara a resposta foi, oh, amigo, daqui a 20 anos nós já não estávamos no executivo. E portanto,
siga.
Termino com uma chalaça que às 10 da noite passa bem, malucos do riso. Comprámos espaço no embarque man e agora temos um imbrogle man.
Ei.
Uma piada. Esta piada é transversal, dá para toda a família.
Dá para fechar qualquer programa. Nem que seja a saia fechar.
Podem contar na noite de Natal e tudo. O imbrogle man.
Pronto, já quando aquele tio está completamente bêbado no canto da mesa.
Só, não, contem só nessa altura, quando o tio estiver bêbado. Senão ninguém se vai rir.
Mais sensato. Mais sensato. Não sei se o Luís, aí no meio da avenida, não sei se queres dizer alguma coisa.
Isso está, sobre... Luís, desculpa lá, isso está assim. Isto é uma vergonha, estas pessoas andam...
Sempre a martelar.
Vocês não sentiram que este 25 de Abril, que houve uma série de gente que também viveu aquele pessoal que gosta de...
Não confundi.
Exatamente.
Gabriel vai estar em casa.
Então isso é o quê? Isso é Noite Branca?
É normal, em Braga.
É aquela agitação normal de uma... Agitação de
normal. Se calhar, não será a reportagem da TV Sanko já? Não será o Embarque-Man já?
É um domingo à noite.
Parece-me um Embarque-Man.
José Ferraz, é um domingo à noite, normal em Braga. É isto, Braga é isto. Braga é vida. Pessoas.
É assim, o Barkman.
Luís, não sei sobre TV Som, não sei se queres dizer alguma coisa. Ou se está tudo bem. Na Ria está tudo bem. Pronto.
De Ria.
Muito bem. Ora, é incontornável, meus amigos. Vamos falar do referendo ao Estádio Municipal de Braga. Meus amigos, não sei como é que vos hei de dizer isto, mas. Sabem aquele referendo que ia acontecer agora, no primeiro trimestre, do ano, sobre a venda do Estádio Municipal de Braga?
Já foi.
Nada, não vai acontecer. Não há referendo para ninguém. Quem o disse foi Ricardo Rio, em declarações à Rádio Universitária Domingo. João Nogueira Dias, tu que foste um dos grandes...
Um defensor do referendo.
Um defensor do referendo.
Eu estava à espera.
Muitos programas, tu foste uma voz que defendeu este referendo. Eu sei que é uma notícia que está a ser dada agora aqui e tens que reagir a quente, mas pedia-te esse esforço. Não vai haver referendo em Braga. Estás desiludido? Não sei, diga.
Estou. Estou porque eu estava a contar com... uma campanha animada, com um prós e contras e tudo, com Jotas do PS, de um lado, a gritar que o estádio é um ativo arquitetónico, e do outro lado, os Jotas do PS com um cheque gigante, daqueles que se ganhavam nos concursos nos anos 90, a dizer quanto é que custou. Ia ser giro, não só pelo debate, mas pela enorme produção, que iria ser esconder os fios das marionetas, de quem estava atrás a mexer neles, e portanto ia ser um espetáculo bonito. Íamos ter programas na RUM de debate para o estádio e os anti-estádio, e a discussão ia acabar como aqueles programas do futebol, tudo aos berros, só que em vez de discutir um fora de jogo, em vez de discutir a posição do avançado em relação ao último defesa, ia-se discutir tabelas de contabilidade e preços de ancoragens. Ia ser extremamente divertido. O programa, em vez de prolongamento, ia chamar-se Balancete. Agora, com o balancete, vamos debater aqui um pouco do estádio. Sei, neste momento, que já está criado um grupo de trabalho, em Portugal tudo se resolve com um grupo de trabalho.
Claro, comissões também.
Comissões de inquérito e grupos de trabalho.
Um focus group.
Ora, ao que parece, em vez de termos o referendo, esta questão vai ser colocada no programa eleitoral da coligação Juntos por Braga e, se ganharem as eleições... fazem como fizeram na confiança e depreendem que as pessoas votaram em todo aquele programa e querem que o estádio vá à vida. Eu sei que há questões que estão a ser internamente colocadas, como, por exemplo, este problema, levantado precisamente por um grupo de trabalho que falou com uma comissão de inquérito que tinha contacto num focus group, que é, o Sr. Abílio gosta, vamos imaginar um cidadão, o Sr. Abílio, gosta das músicas que o Presidente põe no Facebook, gosta de ir à Malafaia, gosta da Noite Branca, aprecia a gestão autárquica, mas nem pensar em vender o estádio. O que é que ele faz? Ele queria votar na coligação Juntos por Braga, mas não quer vender o estádio. O que é que eles vão fazer? O boletim de voto vai ter a opção Juntos por Braga mais vender o estádio ou Juntos por Braga sem vender o estádio. E é consoante esses quadradinhos que depois a coligação decide se vende ou não. Portanto, à parte vai ser referendada, porque o boletim de voto vai ter... Quem quiser votar no Juntos por Braga, mas sem vender o estádio, tem que escolher essa opção. Ricardo Luís disse, recordo já várias vezes, que esta obra custou, ou prepara-se para custar, 192 milhões de euros. Segundo ele, mais do que o Hospital Central, mais uma vez e meia que o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, 10 vezes a variante do cabo de um nó de enfias, 15 vezes o Altice Fórum Braga, aqui ficou por especificar se era com ou sem cadeiras, porque acho que se for com cadeiras...
Capote. Isso dispara.
Mais de 30 vezes o valor do mercado municipal, também não sei se é antes ou depois de derrapagem, e 50 vezes o valor gasto na requalificação do parque desportivo da rodovia. Eu entendo estas contas, mas acho que a comparação é descabida. Comparar o estádio com o laboratório de nanotecnologia ou o hospital não faz sentido, porque que eu saiba, o Márcio Mossoró, o Kim Dong-yong ou o Maxi Bevacqua. E o Maxi Bevacqua não percebem nada de cirurgia ou de nanotecnologia. Portanto, é muito mais útil num estádio do que um hospital ou um INL. Portanto, fico triste e espero agora por boletins de voto que permitam que o Sr. Adílio faça uma escolha em consciência.
Naturalmente. Obrigado, João Nogueira Dias, e um abraço. Opa, é o mínimo que te posso dar, é um abraço neste momento de grande dor, já que não vai haver referendo. Representante do Luís Festeiro Tarroso Gomes, sobre o referendo, não sei se quer dizer alguma coisa.
Não, porque isso é futebol.
É futebol.
Mete futebol.
Isso, Luís, ele, isso é futebol.
Eu não percebo, mas posso tentar dizer alguma coisa.
Mas tem lá umas árvores. Mas
diz.
Tem lá umas árvores. Muito
obrigado. E a relva.
A relva.
Os espaços verdes.
Não, a questão é o que é que vai agora acontecer. No programa da coligação vai ter assim uma coisa clara, como estava para a confiança, não é? Discutir as oportunidades de reabilitação ou decidir definitivamente a venda de... Ou... É? Portanto, eu acho que o programa vai ter, não sei o quê, manter o estádio e decidindo a sua reabilitação, ou vender o estádio.
Ou implodir, ou então eventualmente implodir, caso chegue à conclusão que é mais barato.
Uma definição clara do que
ou ainda aquela solução, deixa-me só dizer, aquela solução que eu há tempos lancei, que era a hipótese que estava em cima da mesa de se fazer, em vez de um Brexit, um Doomsit. E Dume saía e o estádio passava a ser responsabilidade da autarquia de Dume. E era uma hipótese fazer o Brexit.
Isso vai estar no MRPP, esse programa.
Sim, no MRPP, exatamente. Vai não. Estar. Diz.
Mas a questão é isso. Como é que vão resolver isto agora? Primeiro, nem sequer se percebeu qual é a posição da Câmara. A Câmara quer vender ou não quer vender o estádio? Eles próprios acho que iam ter que fazer um referendo interno para saberem. Era a posição deles.
Porque... Era o Ricardo Rio de 2010 ou sim, era o Rio exato. De 2020?
Sim. Tem que ser o mesmo dia o referendo, não é? Senão...
Ah, pois, claro.
Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo...
Não. Muito bem.
Ou tem hipótese, é pôr no programa que vão fazer o referendo.
Exato.
Sim. Se calhar é melhor.
Se calhar é mais sensato.
E depois, nas próximas autárquicas, no programa vai estar levar à prática aquilo que vier a ser decidido no referendo que foi feito no...
Entretanto, malta, vamos embora.
Entretanto, o estádio fica pago e já não é preciso.
Olha que esta... Seguir o paradigma do plano da mobilidade, não é?
Sim.
Qual?
Exato. É o das sete fontes.
Estamos a falar de Braga, estás a falar de um plano de mobilidade, não estou a perceber qual é que é a locação. Da via?
E até ciclovias à porta de toda a gente, não se lembram disso?
Ah, sim, sim.
Aquela revolução.
Não me confesso que não. Pá, se passou-se muito tempo, entretanto. Foi muita coisa a acontecer. Sabes que é muita coisa a acontecer. Olha, como tu estás a ver atrás de ti, é muita coisa a acontecer em Braga. Portanto...
É do que eu mais sinto falta. É abrir os jornais locais e as 10 primeiras páginas não serem a atividade municipal.
Sim.
Custa mesmo. Eu não consigo ler jornais agora. Por isso é que eu agora estou a ler
Prefiro não ler... há uma fotografia, não há uma fotografia de um vereador, nem de um membro do executivo, não é? Não há. É triste.
Prefiro ler o Açoriano Oriental, sempre a ser.
Olha, só letras, letras e mais letras.
Olha, mas, isso não é verdade. Mas isso não é verdade, oh, Luís. E tu és uma pessoa que tem certamente, porque és uma pessoa que gosta de guardar esses registros. A Câmara Municipal de Braga tem feito reuniões de Câmara, neste formato virtual, tem feito reuniões de Câmara.
Estou a ver se tem aqui alguma coisa em arquivo, peraí.
Tens certeza, tens aí na tua vasta biblioteca, no teu vasto espólio.
Espólio enorme.
Tens aí, certamente, uma reunião de Câmara que aconteceu ainda há pouco tempo, que eu acho que continua.
Estou a pesquisar, reuniões de Câmara...
Pois aí, no
mês, março...
Março, põe tipo Covid.
É o Rui Pinto, olha, olha o nosso Rui Pinto.
Reuniões,
ele entra na Câmara.
Reuniões,
abril, abril.
Abril, põe tipo Covid. Covid.
Ora, aí está.
Olha! Espera aí.
Vocês que jogavam Mortal Kombat quando eram putos.
Parece o Sub-Zero, um Scorpion.
Get over here!
É isso.
Mas isto é, ó Luís, isto é virtual.
É?
Isto é uma. Isto é uma reunião
virtual do executivo.
Exato. Ah, e eu. Está ali.
Mas há vírus informático.
Mas é por causa dos cavalos de Troia.
Os vírus. O 386 está a dizer ali no cantinho: pode ter vírus no computador, corre um antivírus. E é por isso a máscara.
Mas olha, nota que a máscara é cor de laranja.
Voltar para a festa, que é vida. Claro.
Não, isso não é vida.
Sabes,
não,
que, sabes que aquilo é uma máscara que é à prova de reformulações do executivo.
Ah,
porque o vereador Miguel Bandeiras tem estado atento às últimas alterações que aconteceram e já percebeu que se não usar uma máscara cor de laranja na próxima reformulação.
Espera aí, mas este.
Há quem vista a camisola e há quem usa máscara.
Mas ali eu só fiquei na dúvida se foi uma coisa. Que Miguel Bandeira é que estava ali por trás daquela máscara.
Este é o vereador do atual, o vereador.
É o atual.
Não é o outro, não é aquele, não. Havia uma pessoa que tinha um nome que também se chamava Miguel Bandeira, que era da ASPA e que fazia.
E que era defensor.
Sobre a confiança, sim, património.
Eu lembro.
Sim, não é esse. É o que é vereador.
Ah, é o novo. É o novo. É o que não é.
Eu não sei se são familiares, por acaso.
Não, não, este é da família da. Chaminés e Chaminés Limitada, Fachadismo e Chaminés Limitada. Não, não é o mesmo. Desculpem interromper e desculpa ter chamado isto aqui, José Ferraz, sobre esta questão do estádio municipal do referendo. Eu não sei se tens aqui alguma coisa a dizer, opa, porque é uma notícia que nos deixa a todos abalados, né?
A mim deixa-me abalado mais numa perspectiva de eu diria até profissional, porque, quer dizer, deixa-me a mim e deveria deixar-vos a vocês, porque se bem se lembra, a Junta teve trabalho a elaborar o boletim de voto do referendo, não é? Fizemos um boletim de voto que publicamos inclusivamente no Facebook.
Foi.
E como é que agora, quem é que nos vai pagar esse trabalho? Estava feito, não é?
Foram várias horas.
Faturamos à Câmara e ainda estamos à espera de receber. Portanto, a relação da pandemia, do coronavírus, com o referendo, e faz-me lembrar aquela anedota do busto de Napoleão, vocês conhecem?
Não, uma graçola, conta.
Não, não vou contar, não vou contar. Ah. Não, se não conhecem, não posso contar, mas está relacionada com um marido que queria... convencer a mulher a experimentar práticas que alguns considerarão contra a natura, e portanto colocou um busto de Napoleão aos pés da cama, e depois quando estava no leito conjugal com a sua mulher, e ela disse assim, está ali o busto de Napoleão, e ele disse, cala, tu queres é... Pronto, e foi isto. E no fundo, o coronavírus tem tanto a ver com o referendo da Venda de Estado e como o busto de Napoleão aconteceu, por acaso, podia ter sido outra coisa. Claro. Olha, tipo, caiu muito granizo na última terça-feira de março, portanto vamos ter de cancelar o referendo.
Ora, sobre esta questão, obrigado, mas deixa-me só,
para quem não se lembra ou não viu, nós tínhamos avançado há pouco mais de um ano, 11 de fevereiro de 2019, a hipótese para o boletim de voto do referendo local.
Foi verdade.
e dizia o texto que nós tínhamos, sabem que os textos dos referendos são sempre uma coisa muito problemática e que tem que ser votada e que tem que ser pensada, e nós fizemos um trabalho aturado, como é o resto habitual na Junta de Voz. E
não, o, só sabemos trabalhar assim, aliás, não é?
Não habitual. Balda não é connosco.
Nós só sabemos trabalhar assim.
O texto dizia assim: depois de termos oferecido ao Sporting Clube de Braga terrenos de 5 milhões e cedido a piscina olímpica de 8 milhões sem querermos saber da sua opinião para nada, concorda que o estádio, que custou 170 milhões e está arrendado há 15 anos ao mesmo Sporting de Braga pela renda mensal de um T0 nas parretas, seja vendido? Asterisco. Asterisco. Se o nosso Braguinha não se importar, claro. Tinha 4 hipóteses de opção. Sim, não, mano. Então o estádio não é do Mágico? E a última hipótese, não posso dizer, porque é, e se fossem gozar com o... Basicamente era esta. É pena que este boletim não tenha avançado, porque deu-nos trabalho a fazer e não foi usado.
Orgulho nesse trabalho que, amplo de pesquisa que aqui foi feito. Sim, foi serviço público, isso, claramente. Deixem-me só sobre este tema também dar aqui conta, porque isto é uma emissão toda ela interativa também. Nosso freguês, João Pedro Tacha, que diz que se deve fazer aqui um renaming ao estádio, deve ser o Estádio Quebra-Bilhas. Opa, não sei porquê, não sei se alguém. Entretanto, procurando alguma coisa, diz também que é fazer um ring de Monster Trucks e fazer um Demolition Derby. A Câmara devia lá fazer uma horta comunitária no estádio, diz o Miguel Araújo, que orgulho seria ver o Paulinho ajustar uma bola e esmagar as minhas alfaces. Agulho para tudo, Miguel Araújo, um abraço também.
A horta já temos na Avenida, não é?
No... Também já há uma horta na Avenida. O José Carlindo Duarte Carvalho, eu sempre sonhei fazer isto, que é uma espécie de discos pedidos, mas...
É verdade,
é isso, isto é tão, tão bonito.
Alguém que esteja a ouvir que faça um comentário a dizer o seu Daniel é extremamente sensual, só para testar o nosso público.
O José Carlindo Duarte Carvalho diz, os jogos agora vão ser sem público, já não é necessário referendo. Também é verdade, também é verdade.
Não, já não é necessário, é o estádio, não é?
Acho que há lá
se vão ser feitos sem público, podem jogar ali na rodovia.
Na rodovia, nas camélias, sim. Eu adoro camélias.
Olha,
e depois, indo-se esperar, indo-se com as devidas aspas, diz o Filipe Gomes, esperar pela venda do estádio para receber, a rir-se, malandro, e se fossem gozar com o que, diz o Rui Dória também, é o Hugo Mel, diz uma plantação de cannabis para fins terapêuticos, e cheias de glifosato, ao menos no estádio era biológico.
Calma que...
E o senhor Daniel é extremamente sensual.
Diz o nosso maior fã, Pedro Gonçalves. O comentário dele diz, maior fã. O nosso maior fã, Pedro Gonçalves, a quem endereço um forte abraço desde aqui, diz que o senhor Daniel é extremamente sensual. Uma opinião imparcial, uma opinião de grande rigor,
e de quem sabe apreciar homens.
E de quem sabe, sim, encontrar a beleza nestas...
Sim, se há pessoas que postam vídeos de Lycra no Facebook e no Instagram, naturalmente que apreciam a beleza masculina. Também uma mensagem compartilhada aqui pelo Gabriel Araújo e pelo Miguel Ferreira. Um grande abraço a estes nossos fregueses que aqui estão a acompanhar quando já deviam estar... são que é 11 da noite, já deviam estar a acompanhar a Junta de Bois. Já deviam estar a acompanhar a Junta de Bois. Meus senhores, estamos quase a terminar, até porque a noite vai longa e amanhã é dia de trabalho para alguns.
E o telescópio?
Para
outros.
Pá, amanhã é dia de telescópio. Obrigado. Oh, Luís, obrigado. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque ia falar até à escola.
À escola.
Quem é que tem a acompanhar até à escola? Eu sei que há. Está tudo conecto. Sei que há uma pessoa que apanha todos os dias RTP Memória, ao Ferraz, que apanha, pensa na televisão, não faço essa cara. Sim. Há uma pessoa que acompanha, pronto, melhor assim, todos os dias as aulas na telescola, e é, cá está ele, João Nogueira Dias. João Nogueira Dias, não te esqueças.
Não é por acaso que ele tem um livro atrás, não é? Exatamente. É a pessoa mais culta.
Culta. João Nogueira Dias, antes que te peça para falar da telescola e te pergunto se tens aproveitado alguma coisa para aprender. Deixem-me só aqui fazer um parênteses à Chiquinha.
Ah, é verdade.
À Chiquinha. Sim. A Chiquinha.
Uma bonita homenagem.
Uma bonita homenagem. A Chiquinha, e agora é um parênteses sério nisto tudo. A Chiquinha desaparecida, corrige-me, João Nogueira Dias, desde o dia 15 de março.
15 de março.
Ela com a pandemia percebeu que ia ficar com o João Nogueira Dias em casa e...
Ela,
não quis ficar em isolamento contigo.
Ela, eu vou bazar. E agora? Fugiu.
É uma gata. É uma gata de quatro patas e tem pelo.
Sim, a Chiquinha esteve desaparecida desde 15 de maio, 15 de março, mas como a Chiquinha neste momento tem um chip, que é aquilo que muita gente quer fazer-nos para controlar a Covid, e se calhar, olhando para o caso da Chiquinha, vale a pena pôr-nos um chip no cachaço.
Não, quer dizer, é prova, desculpa lá, mas é prova de que não vale a pena. Ela, por causa do chip, teve de voltar para estar contigo.
É verdade.
Coitada, o animal, que isto é tortura, ela pensou, estou livre e de repente tu...
Sim, a Chiquinha esteve desaparecida desde 15 de março e hoje telefonaram-me, apareceu bem de saúde, um pouco magrinha, mas está bem de saúde e já está em casa, feliz da vida, a dormir aqui à minha beira. Não sei se é para falar até a escola ou para continuar a falar da Chiquinha.
Não, era só para mandar um grande abraço à Chiquinha, que voltou sem salva, mais magrinha, mas e há tempo segura, de participar na junta de baixo.
Segura, não se magoou, está aqui espetacular. Eu depois, antes do programa terminar, posso-vos mostrar a Chiquinha.
Vai lá buscar a Chiquinha e a Lenca.
Isso não sou outra gata.
Sim.
Obrigado. Mas olha, sobre telescola.
Telescola.
Há aqui gente que vai dizendo que a telescola, que é aqui uma espécie de intervalo para o teletrabalho, e há outros, pelo menos duas pessoas, que aqui falam de aulas de ginástica que devem ser
são muito boas.
A professora Isa é bem boa.
Diz é verdade. Comentar aqui do Bruno Rodrigues, que o Bruno Rodrigues diz que as aulas de ginástica devem ser um regalo. É verdade.
E o Pedro Gonçalves diz que é bem boa.
O Pedro Gonçalves, que de resto... Não, o Pedro Gonçalves tem um
Eu acho imparcial. Que nós devíamos também fazer uma triagem. De...
Pois, opa...
Temos de ter, temos de ter uma política de porta mais restritiva, não pode entrar toda a gente, senão isto depois começa a ficar um ambiente, não é?
Este tem tipo cartão não conversa. Entra, já diziam os mini-drumfos.
Não, mas atenção, que aqui as apreciações de... Eu estou a dizer isto de forma totalmente desinteressada, que nem conheço...
Não tem nada a ver com o facto, exato.
Não conheço a pessoa em questão, mas Pedro Gonçalves é uma pessoa cujas observações se costumam pautar por grande rigor, grande poder de observação, grande critério e, portanto, penso que é um ouvinte e um maior fã, como diz o comentário, que pode continuar a comentar na junta de voz. Pronto. E quem sabe um dia até aparecer por cá.
Isto foi um momento de humor, por isso podes agora falar a sério.
Posso falar da telescola?
Ora bem. Mas cuidado, não te magoes ao derrubar a espinha agora.
Espera aí que o Luís entra a barraca de fartos e pôr com o chouriço de Luís.
Tem algo para dizer?
Não, é só que eu pesquisei aqui, junta de boa ginástica, só porque eu tinha ideia que tínhamos já falado sobre isto.
A ginástica? Qual ginástica?
Ginástica?
Isso foi quando António Salvatore... António Salvatore...
Isso é,
cara. Perguntou ginástica, qual ginástica, quando foi confrontado com...
Conseguem ver?
O que é que diz aí? Cadernos de encargos fáceis para homens ocupados, não é?
Confiança antes do verão.
Confiança antes do verão.
Acabo já com as dores de cabeça sem ir ao MP.
Ao Ministério Público.
É verdade.
Pronto, Luís, mas podes tirar aí a capa do João Nogueira Dias em tronco nu, por isso podes tirar.
Sensualão.
João Nogueira Dias, vamos lá. Vamos
recuperar. Telescola.
Aqui. Telescola, vamos lá.
Tenho estado a ver a telescola e sei também de fonte segura que vai ser criada uma telescola própria para Braga, porque há pessoas aqui em Braga que poderão ter algumas especificidades no seu programa de ensino relativamente aos alunos do resto do país, e isso será abrangido pelo programa da telescola. Sei de fonte segura que Ricardo Rio, por exemplo, já está inscrito nas aulas de matemática e de educação musical. Matemática porque o aluno Ricardinho já sabe calcular o volume do paralelepípedo e do perímetro do círculo, mas ainda não sabe quanto custou o estádio. E, portanto, por causa destas contas, o Ricardinho vai ter aula de matemática. E vai ter educação musical, porque, embora ele já saiba tocar o Jardim da Celeste, ainda não sabe tocar isto que eu vou pôr agora. Está-se a ouvir?
Não, eu não estou a ouvir, mas estou a sentir. Estou a ouvir, estou.
É Scorpions, Wind of Change. E como o nosso Idil é grande fã dos Scorpions e sonha o dia em que eles viram ao fórum, vai aprender a tocar isto aqui. Não sei se está para ouvir.
Dá, e estou emocionado também.
E portanto, professor Bandeira, professor Flegg, vai ter aulas de história. E a única coisa que ele vai ter que saber para passar é saber quem é o autor destas declarações. O complexo arquitetónico da Fábrica Confiança apresenta-se como um valor patrimonial digno de superior classificação, que deverá ser legado às gerações futuras como memória exemplar da evolução da indústria na cidade de Braga, reunindo potencialidades para se constituir num equipamento cultural privilegiado da cidade ou possa ser merecedor de uma intervenção suscetível de valorizar os testemunhos que incorpora. 15 de fevereiro de 2003. Portanto, professor Bandeira, a única coisa que tem que se fazer para passar a história é saber quem disse isso. Depois, Lídia Dias vai ter aulas de expressão dramática. Vai ter uma peça de Gil Vicente, que será o arranque da Capital Europeia da Cultura. Só há um sítio para isto acontecer, o Grande Dias Auditório do Galécia, ou como diz Lídia Dias, o nosso Galécia.
Grande.
Altino Bessa, já são 11 da noite, já posso dizer isto. Altino Bessa não vai ter aulas, mas vai dar aulas. Ele vai ter uma pequena horta onde vai ensinar os meninos a cultivar. Peço muito cuidado a quem vai escolher o nome da rúbrica ou da aula, porque corre-se o risco de escolher um nome que desvie o foco da atenção e que apouque um pouco o espaço. Eu peço encarecidamente que a aula de Altino Bessa não se chame, entre outras coisas, Altino entre os nabos, Altino vai às favas, agora, eu chamo a atenção para esta, agora é couves o Altino, e agora, cuidado, o pepino do Altino, este como rima, pode haver quem... Altino entre os regos, ou Altino e o grão de bico. Quer dizer, penso que todos estes nomes seriam de evitar por razões óbvias. Francisco Mota vai ter aulas de português para aprender a escrever trocadilhos novos. Do tipo, e eu vou citar alguns que ele diz, ideias que não são boas porque são velhas, mas que são velhas porque são boas. Isto é um puro Francisco Mota. Mais, não ver Lisboa a partir do país, mas o país a partir de Lisboa. Não é foi. Outra que também... É quando ele ainda era candidato a candidato a deputado.
É uma motíase, não é?
É uma motíase. Vai aprender as motíases. Eu acrescento aqui algumas sugestões, se ele depois tiver um trabalho para entregar brevemente, algumas assim rápidas. Não ser elogiado por fazer, mas fazer para ser elogiado. Não aparecer para fazer, não aparecer para fazer tudo, mas fazer tudo para aparecer. Ou ainda, não ser cromo por fazer muito, mas fazer muito para ser cromo. São ideias. Eu sei que as aulas de Francisco Mota vão ser vigiadas para garantir que ele não está ao lado do Chicão a copiar por ele, porque ele copia tudo o que o Chicão faz, portanto, há risco.
Verdade, também.
Artur Feio vai ter aulas
de... Que está a acompanhar esta sessão.
Artur Feio, um grande abraço para ele, desde já aqui da Junta de Bois. Artur Feio, um amigo da Junta.
Somos fãs do trabalho dele.
Dele, sim. E Artur Feio vai ter aulas de educação educação cívica. Porquê?
Ah, pensa que é assim, é que se por acaso estavas a sugerir que por Artur Feio, ficas a saber que Artur Feio, nos seus tempos, era um verdadeiro Varese
não.
Estou-te a dizer, era conhecido como o Varese, okay. Era o Varese da Sé, podes perguntar a quem quiser.
Mas não era isso.
O Luís estava momento a perguntar se o Varese era
uma máquina de cafés italiano.
Cafés, exato, daquelas.
Tirava cappuccinos e cimbalinhos bons, daqueles bons.
Artur Feio vai ter aulas de educação cívica para perceber que há um executivo e deve haver uma oposição que se opõe ao executivo, monitorizando a sua atividade e fazendo propostas políticas que sejam alternativa à do executivo. E, portanto, é este ciclo da água, da política...
Tens uma visão muito antiquada das coisas.
Que Artur Feio, esse amigo da Junta, pode aprender. Pedro Sousa, outro amigo da Junta de Bois. Não sei se nos estás a ver, mas se tiver, um grande abraço também para ele.
Está a ver, mas está no infinitivo.
ok, então é assim. Espera, então eu corrijo. Pedro Sousa, começar por endereçar um abraço para Pedro Sousa. Pedro Sousa vai ter aulas de português para aprender a resumir mais os textos, para poder escrever textos que a gente leia em menos tempo que os maias. E, portanto, é português também para ele. E Carlos Almeida como temos pouco tempo, Carlos Almeida vai ter aulas de história, só vai dar a União Soviética, é monotemática, ele só vai estudar o início, o meio e a queda da União Soviética e tudo o que lá se passou. Também Carlos Almeida, um amigo da Junta, e todos os outros que eu citei são amigos da Junta, devo já dizer, são pessoas que apreciam o nosso trabalho. E, portanto, a telescola será adaptada para Braga e só pode ser um grande sucesso.
Muito bem. Enquanto o representante do José Ferraz está ali com o telemóvel, não sei a ver o que é.
Estava a ver aqui, olha, estava a ver aqui, até posso pôr para vocês verem. Sigo agora no Instagram e no Facebook um influencer que chama-se.
Agora mostra lá.
Rick, estava aqui a fazer uma publicidade a uma papelaria. Não sei se vocês conseguem ouvir.
Sim. Num dos últimos natais, recebi por oferta o seu livro de autobiografia, Born to Run.
Isto aqui é de uma...
Mas eu estava a gostar de ouvir, estava a gostar.
Uma papelaria. Isto, e se calhar os nossos espectadores, os dois que estão, os dois que estão a ver, se depois quiserem ver, isto é uma papelaria chamada Note, que acho que há aí nos centros comerciais, que este...
Em todos?
Não há em todos, há só em alguns. Eu acho que temos da Sonai, por acaso, porque é da Sonai, esta papelaria da Sonai, e este influencer está a fazer uma campanha publicitária
da Sonai, Sonai Continente, Sonai, dessa Sonai.
Não, não sei se é dessa, mas é uma da Sonai, é do grupo.
Sim, sim. E portanto,
este influencer está a fazer um trabalho, eu acho que ele já trabalha com o grupo, e fez uma campanha também para esta papelaria. Mas tem jeito. Se calhar podia fazer aqueles vídeos do YouTube que eu falei há um bocado, podiam falar com esta pessoa.
Não sei, opa, mas isto é uma...
Já está habituado a fazer campanhas?
Estamos aqui a perguntar se isto é verdade, isto é uma questão de irmos ao Facebook.
Tem de ir, exatamente, ou ao Instagram desta papelaria Note.
Não sei se, respondendo aqui ao Luís Miguel Braga, não sei se pagaram com o cartão Continente, mas de qualquer das formas, está cá um belo conteúdo publicitário também. Sobre este tema da telescola, não sei, José Ferraz, já que estavas a falar, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa ou se... Luís,
não, era só isso que fiquei...
As tuas aulas foram essas, não é?
Por ter visto. Não, sabes que eu tenho feito a ginástica na telescola, porque também preciso, o meu médico disse-me que eu tenho de mexer.
Mas a ginástica é daquela fortezinha?
Ou não, da professora Zumba, aquele tipo Zumba.
Sim, a do
tipo
João Baião, aquela do João Baião com um comprimido debaixo da língua.
essa toda. Okay. Tenho feito essas aulas.
Muito bem. Luís, estavas onde? Estou absorvido por esse senhor aí a dançar ao teu lado com
o cravo mais
genérico. Não, estava só a procurar aqui a biografia resumida de Bruce Springsteen, que está disponível aí.
Só os melhores momentos.
Não há resumida. É um vasto
espaço. Sim, porque eu posso te dizer que a resumo da biografia do Bruce Springsteen é que é Born in the USA e, no fundo, como todos nós, está Working on a Dream. A biografia dele é essa.
Opa, bonito, que grande momento. Não sei o que é que
isto, mais isto, são isto são palavras do influencer, não são minhas.
Não será dele aquele sonho de uma cidade, um Starbucks, uma...
e o André Sardé a cantar lá ao fundo, não é?
André Sardé...
Não teria.
Por acaso, eu acho que isso nos grandes tratados do urbanismo e da gestão autárquica daqui a centenas ou milhares de anos, acho que essa frase provavelmente vai ser uma das frases destacadas, como alguém consegue projetar a sua visão e levá-la à prática de
forma
eficaz numa cidade. Exatamente.
Ora bem, ao Baresi da Sé, que se identificou aqui no comentário, também um abraço. Aqui é o Paulo Carneiro. Calma, Paulo, que a gente não vai construir um continente na Junta. Vale tudo, mas também não vale...
Quer dizer, não vai construir, também não é assim, não é?
Não somos a Câmara de Braga também, não é? É junta de vós. E depois...
O Bruno Rodrigues está a perguntar se o nosso presidente faz unboxings. Ele faz boxings de projetos. Pega-me projetos e mete nas boxes.
Também chamado chave na mão.
Ele faz boxing. Muito bom. E devo dizer que Carlos Ferraz propôs para... A rubrica de Altino Bessa, o nome Amanhando a Terra Contínuo. Parece-me bom,
não
Eu se calhar ficava com este, já comprava.
Contina, muito bom.
Também há um Altin Planta 5, arranca, Planta 3, arranca 5, que também é muito bom. Pronto, em relação aos comentários, acho que está tudo dito, a não ser que queiram fazer grandes declarações de amor aqui aos nossos José Ferraz, João Nogueira Dias e Luís Torres Gomes, que continua com...
Eu estou a recordar este momento.
Mais atrás.
Luís, isso, o que é que é? Onde é que estás, Luís? Ah, nosso aniversário.
Que bem, deixa-te estar aí onde estás, Luís. Deixa-te onde estás. Que
bem, estás bem.
Toda a gente. Tino, perdoas-me. E está ali. Está toda a gente. Está toda a gente aí. Espetacular. Grande momento esse. Olha, tem a nova...
Olha, é das coisas que tenho sentido mais saudades, sabe? Neste tempo de confinamento. É disto. É destes convívios que nós fazíamos.
Sim.
Tenho saudades. Não é a mesma coisa.
Nas grandes bolas, aniversário na Quinta Pedagógica. Se ele cheiro da Quinta Pedagógica.
Exato. a pedagogia, no fundo, é aquela pedagogia toda. Né?
Exatamente. É uma telescola na Terra.
Luís esposo. É o Bigas Dicas? Isso é o Bigas Dicas, não é? Ah, não é?
Luís,
pensava que era a Life of Brian, afinal não é Life of Lydia. É Life of Lydia.
Podias ter desde o início colocado.
Isso é cidade autêntica? Isso é cidade autêntica, Luís?
Então não é.
Adoro como tu apareces aí com os teus cabelos assim, tipo insuflável. Olha, agora sim, e para não estarmos aqui a encher chouriços, como o Luís já disse uma vez, por isso nós vamos aqui.
Não era de nós.
Não era de nós, está a dizer?
Longe de ti, não é? Longe de ti.
Longe de ti, fazes isso. Não, Hugo Melo diz aqui que tem saudades da Festa Branca. Hugo Melo, nós temos saudades da Braga Romana, pá, da Noite Branca, da Malafaia.
Sabem de que é que eu tenho saudades?
O Melinho.
Eu tenho saudades da Semana da Mobilidade. Penso que era dos eventos mais interessantes da nossa cidade, porque durante a mobilidade fechavam-se ruas, e eu penso que isso...
Não,
fardos de palha, pá.
Sim, até porque é isso, uma pessoa, a falta de contacto humano e de estarmos com os amigos e com os nossos familiares, da se ultrapassa. Agora, não ter um fardo de palha tapar uma entrada de uma rua, não é?
Uma máquina de cerveja se traz.
Define, exatamente.
Isso é o que começa.
E a quantidade de gente colhendo para aquilo se sente motivada. Desculpa, a quantidade de gente colhendo para aquilo se sente motivada a andar de bicicleta, por exemplo, não é? Uma pessoa olha, vê um fardo de palha e diz: não, vou parar o carro.
Sim, não, nem dá gosto de ir na arcada agora, não estão ali as rolotes estacionadas.
Não há.
Não é a mesma coisa da arcada, sim.
Não identifico.
Por acaso, de todos os setores que têm sido falados, que estão a sofrer muito com a crise que já se faz sentir e que ainda se vai agravar, é o setor das tendas. Eu penso que o setor das tendas.
É o tendismo, o tendismo.
Não, mas atenção. Mas atenção que nos concertos que houve agora no 25 de Abril, nos concertos que foram feitos pelas redes sociais, a Câmara Municipal montou tendas nas casas dos artistas. Não sei se vocês sabem, eles montaram tendas, mandaram lá a empresa que costuma trabalhar com a Câmara para montar uma tenda dentro da casa.
Isso é um sinal. E é um sinal de que a Câmara não se esqueceu desse setor que sofre agora, que não pode fechar a Praça da República com tendas e, portanto...
Mas a Câmara não se esquece de quem ajuda,
quem dá mais
nos momentos, de quem faz donativos relevantes.
Sim.
E não se esquece.
Géneros alimentícios e...
Isso, exatamente. Umas bolachas, pacotes de bolachas.
Bolachas altamente propagandeados pela Câmara. Meus senhores, só para fechar... Em relação ao cabelo do Luís, é um cabelo à Zeca Afonso, naturalmente.
Claro.
Um abraço à Ana Lee, que gosta da Junta de Boys. Ana Lee, um abraço aqui de todos nós para ti. Ana Lee, que também já participou aqui na Junta de Boys, e para ela também um abraço. E depois, há aqui o Miguel Ferreira, que diz que tem saudades de andar de carro numa rua de Braga sem buracos, gostava daquele tempo em que não havia buracos, pois nós também, Miguel, desculpa tratar-te assim, mas é a vida, eu também partilho dessa opinião. E depois há aqui um freguês, um Arthur Feio, que diz: mais um bom serão domingo. Isto aqui era desnecessário, claramente, porque o que ele queria dizer era: vamos ser mais duros na oposição, estilo Baresi da Sé. Aqui há uma pergunta que eu tenho que pôr, mas qual a oposição, Artur Feio? Precisamos primeiro perceber qual é a oposição a que te referes, para depois sermos duros sobre ela. Estamos a brincar.
Sim, é uma forma alegórica de falar, não é a oposição?
Eu também, naturalmente. Diz João, não sei
o que. Eu ia só dizer que o Franco Baresi retirou-se em 97.
Espera aí, enquanto tu falas, eu vejo esta imagem. Opa, fiquei emocionado.
Doutorinha da festa.
Opa, era quando nós tínhamos orçamento para pagar aquele primo do presidente. Por acaso sou eu. Faz muito boas coisas aqui a nível de montagem de fotografia. É uma escolagem.
Atenção. Desculpa, João, estar a interromper. Isto é o último tango em Santa Lucrécia de Algeris, não é?
Sim.
Foi.
É assim que se chama este número.
Sim. Foi grande momento.
Momento histórico.
Foi na Malafaia. Foi a despedida do então vereador.
E agora
é... Luís, ao contrário.
Luís, isto faz-te mal.
Dá-te voltas à cabeça, isto, Luís. Dá-te voltas à cabeça.
Vai-te descer toda a cabeça.
Tinhas alguma coisa a dizer que acho que...
Que, embora a sua carreira seja notável, com três
ligas... Estás a falar de?
Do Baresi.
Ok, do Baresi.
O Baresi ganhou 6 campeonatos, 3 Ligas dos Campeões, 2 taças intercontinentais, 3 supertaças europeias e 4 supertaças da Itália. Mas retirou-se em 97. Não sei se isto fica.
Olha, e taças da Associação de Futebol de Braga, ganhou alguma?
Sim, não.
Porque da Associação nunca... de Futebol, o Baresi da Sé deve ter ganho, estás a ver?
O da Sé, sim. Que jogou no Arsenal da Devesa, penso.
Também, mas não só. Também, mas
não. Exato.
Olha, retirou-se na altura do É Bom Viver em Braga, não foi?
Grande outdoor, grande cartaz
sim.
Que inundava a cidade.
O anúncio do Artur Feio está certo.
Estava. Ele estava certo, sim. Para fechar, e enquanto damos tempo, até porque uma nossa freguesa...
As Joana, pessoas querem deitar-se, acho eu.
Não, estão aqui a perguntar
para o Chiquinha. As pessoas querem deitar-se.
Querem deitar-se e querem ver o Big Brother.
Mostra a Chiquinha.
Vai buscar, opa, não sei onde é que ela está.
Não sei se consigo buscar, lá chegar.
Mas vai lá buscar. Só para fechar, dizia aqui eu, o que é que eu tinha aqui a dizer, era... qual era o comentário? Da Bela e do Monstro?
Está aqui a Chiquinha.
E agora sim.
Olha que bonito. Olha. Oh,
nem parece que esteve Chiquinha. Um mês e meio.
Nem parece tua, não é? Nem parece tua.
Grande Chiquinha.
Sim. A Chiquinha esteve um mês e meio fora de casa.
Tenho um ar. Ficas com qualquer coisa de Tiger King com esses felinos ao lado.
Sim, sim. Quase gosto.
De Tiger King não será. Por causa do penteado, és mais o marido do Tiger King. Mas tem qualquer coisa da série.
Se me dás personagens de relevo, eu aceito. Sim.
Exatamente. Sim.
Ela olhou para ti. Não, ela gostou tanto do teu colo, também não.
Não, tanto é que voltou e está aqui outra vez.
Pois,
ela também é amiga da João.
Tem vergonha, ela tem vergonha das câmaras. João,
tiveram um bocado tímido. Tiveram que te ligar para ir buscar a rapariga porque ela não queria essas coisas.
Olha, a Chiquinha.
Pronto, Chiquinha novamente. Pronto, Chiquinha, diz-lhes.
Só para perguntar-vos uma coisa.
Força.
Eu vou só sair um segundo, volto já a ver se vocês sabem onde é que eu estou.
Ok.
Um momento.
Isso não é Braga. O nosso pão é ao lado do nosso Galécia. Isso é o Rio Oeste.
Não, calma. Eu já volto. Diz-vos alguma coisa?
Estás...
na sede do PS. Com essa marada, na sede do PS. Tem a sede do PS.
Olha, não está aí ao teu lado o Joaquim Barreto. Não é? O chapéu, o Fedor, aquele Fedor com a pena.
O chapéu. Vê se tem alguém com tigresse vestida. Tigresse.
Pode ser a Carol Baskin do Tiger King ou Palmira Maciel. Há duas hipóteses.
Ok.
Lado bom, lado mau.
Se agora só escolhe.
Luís, mas sai daí, porque isto no confinamento não dá para.
Até dói os olhos.
Vá. Um abraço. Pessoal,
foi um prazer
também. Eu digo mais, foi um prazer também estar aqui convosco uma vez mais para esta reunião. A todos que nos acompanham. A música? A música não há música. Ninguém quer compor nada para aqui para a junta, não há música. Por isso, vamos acabar sem música. Aliás, não acabamos sem música porque temos sempre a nossa Sabrina a fechar aqui a junta de boys. Ela que foi acompanhando ao longo destes 2 anos e meio, e por isso ela também nos ajuda aqui a fechar esta junta de boys. É assim que nos despedimos, uma vez mais, para mais um programa. Foi um gosto estar deste lado, para vos levar aqui um bocadinho de atualidade de Braga, também um bocado de boa disposição e de fugir aqui deste confinamento. Naturalmente que filhos de Abril somos todos nós e não vivemos este 25 de Abril somos todos nós.
Somos.
O Luís é pai de Abril. Avô de Abril. Mas de qualquer das formas é um gosto estar deste lado a trazer estes pequenos momentos. Espero que também se tenham divertido um pouco como nós aqui o fizemos ao longo deste tempo. E pronto, a junta de voz chega assim ao fim. Eu vou tentar perceber como é que isto se encerra. Para
pode ficar para sempre.
Pode ficar para sempre e nós vamos aqui.
Olha, o Luís já está bem, portanto.
Até logo.
Eu vou ter com ele.
Se ficar para sempre, não vale a pena ficarem a ver.
Não, isso nunca vale a pena também, mas sim, nós prometemos voltar nas próximas semanas para mais uma edição da Junta de Boys, até porque agora já pagamos, por isso agora isto está grande. Bah, pessoal, um grande abraço, gostei de estar aí, obrigado a todos que estiveram desse lado, foram mais de 100 em alguns momentos, por isso é sinal que faz sentido continuar a pagar para o Luís usufruir dessas férias que está a viver neste momento. Isto aqui é, o Luís ao menos é sempre
papai, mas reparem que o vento abana o cabelo dele. Está bem,
cabelo, bem. Sim. são estes irresponsáveis, estás a ver? Está um gajo enfiado em casa e estes irresponsáveis aí de férias.
Estão aqui, é isto. É junta também, tem que haver aqui pessoas deste calibre. Bom, um abraço a todos então. Um grande abraço, José Ferraz, João Nogueira Dias, Luís Tarroso Gomes. Obrigado por estarem desse lado e por nos aturarem também e aturarem-se uns aos outros e a mim também durante esta mais de uma hora e meia que aqui tivemos. Fica aqui a junta de voz para mais uma edição e acabamos naturalmente com a nossa grande amiga, a Sabrina, a fechar esta junta de voz. Um abraço. Boys. Boys.